Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.
Aqui é o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais uma edição de nosso podcast, Os Novos Cientistas. Desta vez, vamos falar sobre um estudo realizado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA. Para elaborar a tese intitulada Mudança Institucional e Estrutura de Governança, como as organizações gerenciam as práticas de incentivo, o administrador Éder de Carvalho Januário partiu de uma questão básica, e foi como as organizações gerenciam as práticas de incentivos num processo de mudança institucional. A partir da pergunta, foi construído um modelo conceitual que estudou casos de três hospitais, e o contexto da mudança institucional analisado foi a adesão ao protocolo de higienização das mãos, e visa principalmente promover a segurança dos pacientes internados, nesse momento de pandemia da Covid-19. Bom dia, Éder, como está? Tudo bem?
Bom dia, Antônio. Estou bem. É um prazer falar com vocês aí da Rádio USP.
Bom, Éder, como a gente citou na abertura, você analisou três hospitais e as práticas de higienização das mãos como parte de um processo de mudança institucional. Agora, a higienização das mãos não é uma prática comum nesses hospitais? Aliás, você pode dizer um pouquinho desses hospitais, suas características, enfim, são hospitais públicos, privados?
Sim, Antônio, sempre foi uma prática utilizada nos hospitais. Existem estudos com relatos do ano de 1800. Entretanto, no Brasil, essa norma, ela só veio a ser institucionalizada no ano de 2013, através da RDC 36. Essa RDC, ela institui ações para a saúde e segurança do paciente, tá? Isso é em hospitais públicos, hospitais privados, filantrópicos, beneficentes. Serve para todos os tipos de unidades de saúde no país. E essa RDC, ela é dividida em 6 protocolos, sendo um, o que eu utilizei na minha tese, o protocolo de higienização das mãos.
Isso foi instituído, então, como uma norma, digamos assim, nos hospitais, a partir de 2013, é isso?
Exato. Antes de 2013, falava-se em higienização das mãos, mas não tinha um manual, um protocolo que explicasse como deveria ser higienizada as mãos nos processos corretos. Então, a partir de 2013, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com base nos relatórios e materiais da OMS, institui no Brasil esse protocolo de higienização das mãos, que além de ensinar a higienizar as mãos de formas corretas, ele ensina a criar indicadores de desempenho, administrar indicadores de todos os tipos de infecção. Então, assim, é um manual mesmo, bem profundo, que explica, esclarece e ensina os gestores das organizações hospitalares a desenvolverem isso em suas equipes de trabalho.
O seu estudo, ele teve, eu presumo que ele teve a participação de funcionários dos hospitais. Conta como é que você desenvolveu sua pesquisa rapidamente. E onde ficam esses hospitais analisados aí?
Assim, os hospitais ficam em Minas Gerais, na cidade onde eu nasci, aqui em Ponte Nova, o Hospital Beneficente, o Filantrópico. Eu entrevistei os diretores dos hospitais, os diretores clínicos, entrevistei os diretores relacionados à questão de infecção. Existe toda uma estrutura nos hospitais que trata a infecção hospitalar. Entrevistei as enfermeiras, entrevistei todos os médicos líderes. Deu por volta de 120 entrevistas. E um outro hospital é a cidade de Barbacena, que é o hospital que eu validei o modelo exploratório que eu cheguei à conclusão na minha tese.
Agora, eu quero saber o seguinte, qual a ligação, de fato, da prática da higienização das mãos com a mudança institucional? Você mais ou menos já explicou, né, que a partir de 2013, isso foi uma norma estabelecida. Então, ela faz parte, digamos assim, de uma série de normas para uma mudança institucional, é isso?
Exatamente. O setor hospitalar é um dos setores mais institucionalizados que existe na economia. Quando se tem uma mudança institucional, exige a necessidade de uma mudança de comportamento dos indivíduos, das pessoas, dos colaboradores. E mudar não é uma coisa tão simples, né, Antônio? Então, para isso, existem os incentivos, as práticas de liderança, para que torne esse processo um pouco mais fácil e compreensível, porque cada um interpreta a nova mudança institucional de uma forma. Então, cabe ao gestor entender e traduzir isso para o liderado, para o colaborador em si.
Entendi, você falou em incentivo, como é que funciona isso? Ou seja, saiu a norma lá em 2013, todo mundo tem que higienizar as mãos, agora é norma, agora é regra. E quando você fala em incentivo, esse incentivo ocorre por meio de que forma? Palestras, orientações, como acontece isso?
Exato. Pensando em incentivos, a gente dividiu no trabalho os incentivos monetários e incentivos não monetários. Monetários é dinheiro, ganho monetário, dinheiro. E o outro é não monetário, seria então reuniões, apresentação dos relatórios dos resultados, deixar o funcionário fazer parte das decisões, ouvir mais os técnicos, os enfermeiros, a equipe, né? Porque no hospital, é muito multidisciplinar as equipes. Existem pessoas com diferentes formações, todos têm um papel importante na decisão médica, entende? Então, feedback positivo. Então, assim, não é só dinheiro que motiva, são também os incentivos não monetários, não via dinheiro. Então, a gente dividiu isso na tese e foi testando o antes e o depois. Que tipo de incentivos eles usavam antes, que tipos de incentivos eles usaram depois.
E você começou quando exatamente seu estudo? É uma tese de doutorado, correto?
Eu sempre venho estudando essa questão de mudança institucional e comportamento. No mestrado, eu estudei um pouco no sistema agroindustrial do leite, né, aqui em Minas Gerais, que teve também uma mudança institucional em 2002 e em 2012. Eu vi como as empresas e os produtores de leite em questão resolver essa questão deles de produção, de adequação da tecnologia. No doutorado, por conta de uma experiência que eu tive em um hospital na Zona Sul de São Paulo, eu quis trazer um problema da realidade dos hospitais para a academia, para a faculdade, para o curso de doutorado, né? Então, eu propus à FEA esse projeto, ele foi aprovado em 2016, 2015 para 2016, e desde 2016 começaram as entrevistas. Teve entrevista em 2016, 2017, 2018 e 2019. Eu terminei a tese em novembro de 2019 e a defendi no dia 20 de janeiro de 2020, deste ano.
Entendi. Foram 4 anos, então, de estudo.
Foram 4 anos, todos os anos com a Bolsa CAPES. O projeto foi financiado pela CAPES, a agência do governo federal que financia os estudos científicos no Brasil. E eu consegui terminar tranquilamente, assim, tranquilamente, não foi muito trabalho, né? E trabalhar com as organizações hospitalares é um desafio, mas conseguimos concluir esse ano.
Como diz aqui o título da sua tese? Mudança institucional e estrutura de governança, como as organizações gerenciam as práticas de incentivo. Ou seja, as práticas, elas são muitas. Você estudou um único protocolo, que é a higienização das mãos, correto?
Exato.
Mas existem muitos outros, né, obviamente.
Existe, só nessa RDC 36 são seis. Essa RDC trata especificamente mesmo de saúde e segurança do paciente. Mas pensando no tempo, e assim, como é um estudo bem inicial da normativa, então o contato com o hospital aqui em Minas Gerais, os contatos com os médicos, com as equipes, isso demanda muito tempo e também tem que passar pela comissão, comitê ético de cada hospital e pela plataforma Brasil. Tem que ser bem simples e objetivo mesmo na nossa análise, na nossa decisão de pesquisa, do objeto de pesquisa, sabe?
Agora, como você mesmo falou, um hospital, ele tem várias normas a seguir, né? Esse seu estudo, ele pode ser aplicado assim, por exemplo, num outro tipo de norma, num outro tipo de protocolo? Sim.
Sim, pode, ele pode ser adaptado sim, que é a questão assim, tirando o contexto, tirando o nosso objeto de estudo, que foi a higienização das mãos na equipe de trabalho, a mudança institucional, igual no caso, eu estudei essas a mudança institucional e comportamento no, na produção de leite. Um outro amigo, colega do núcleo de pesquisa, estudou em startups, entendeu? Dá para estender, sim. E essa é a minha ideia agora.
E quais foram as principais conclusões a que você chegou aí depois desses 4 anos de estudo?
Os resultados indicam, Antônio, que existe uma heterogeneidade na percepção sobre a utilização das práticas de incentivos. O que acontece? O que seria essa heterogeneidade? Cada colaborador reage de uma forma a uma prática de incentivo. Alguns reagem mais positivamente e outros não reagem tão positivamente. Então, cabe ao gestor ajudar esse colaborador nesse processo de compreensão das práticas de incentivo. É nesse momento aí que a gente cria o nosso modelo, com base nos resultados encontrados na primeira fase da pesquisa. Então, esse gestor, o que ele precisa? Ele precisa sinalizar, mostrar para o colaborador o que ele quer naquele momento com aquela prática, traduzir, deixar claro, realçar que naquele momento é importante fazer isso. Como por exemplo, agora estamos passando por essa pandemia aí do Covid-19. É imprescindível que todos usem as mãos antes de entrar no hospital e usem máscaras, como por exemplo. Então, o gestor precisa antes ter uma reunião na parte da manhã, realçar isso, talvez na parte da tarde e no final do dia. Você entende? Para que fique claro. Depois entra no automático e eles começam a fazer isso de uma forma mais natural, de forma mais cotidiana.
E quem foi seu orientador nesse trabalho?
O meu orientador foi o professor Leonardo Augusto Vasconcelos. Ele me orientou, ele virou um grande amigo, uma pessoa que eu estimo muito e admiro como pesquisador e pessoa.
Que bom, Éder. Muito obrigado aqui pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. E parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço para você e tenha um excelente dia, ok?
Abraço, Antônio. Muito obrigado.
Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Terminamos aqui esse podcast dos Novos Cientistas desta quinta-feira, mas quinta-feira que vem tem mais. Um abraço a todos e um bom dia.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.